Nosso trabalho não tem que ser alardear desgraça. Nosso trabalho é ajudar aqueles que ficaram. Porque aquelas crianças, aqueles professores, aqueles funcionários da escola, eles vão precisar de atendimento médico psiquiátrico. Por quê? Tem o estresse agudo e tem o estresse pós-traumático. E que eles vão precisar de atendimento. Não vamos negar isso, que será muito mal. A ABP já iniciou um trabalho voluntário com a Secretaria de Educação, a secretária Cláudia Costin, e nós vamos levar esse trabalho voluntário. Isso é gratuito, nós não temos nenhum outro interesse a não ser a solidariedade. Por quê? Porque nós temos responsabilidade social e não podemos abrir mão disso. Todos nós devemos sempre ser solidários, todos nós devemos sempre ter responsabilidade social. Muito obrigado.
Cumprimento o Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. E eu gostei que o destaque que foi dado aqui, que todo o trabalho da entidade é voluntário. Isso mostra que é o compromisso com a causa. Tenho certeza de toda essa mesa do plenário e de todos que estão nos assistindo nesse momento. Nós teríamos agora um vídeo, mas antes do vídeo eu quero registrar a presença da professora Adriane Leão, responsável pelo Núcleo Pedagógico do Guará. Anunciar também o Francisco Neri, que representa aqui a deputada Érica Cocai. E registrar também que nos mandou um convite à mesa o senhor José Augusto, coordenador nacional de projetos sobre o bullying, né, senhor José Augusto, que me encaminhou à mesa também, um convite sobre uma reunião que vocês terão aqui em Brasília e está convidando a todos para discutir o bullying.
Palavras, seria muito importante a contribuição que temos a dar a essa comissão.
Eu só pediria, Vossa Excelência, se pudesse, que nós teremos outras audiências, se pudesse no máximo 3 minutos, porque nós temos um vídeo e eu tenho que falar no plenário e a sessão já começou. Estão lá em torno de 600 companheiros indígenas aguardando a minha fala. Então, Vossa Excelência, poderia fazer uma mensagem de 3 minutos?
Pode não.
Sabendo que uma vez por mês nós teremos um debate sobre esse tema.
Meu nome é José Augusto Pedra e eu represento o CEMEOBS, que é um centro multidisciplinar de estudos e orientação sobre bullying escolar. E também sou psicólogo. E gostaria, senhor presidente, de dizer que essa temática de bullying escolar é uma prerrogativa da psicologia e seria importante termos a participação. Agora, eu gostaria de dizer algo sobre o bullying que está sendo banalizado. É uma violência velada. É uma síndrome psicossocial e é expansiva. Eu quero denunciar que o bullying é epidêmico. Desde a nossa a criação da associação e o centro comunitário, o Centro de Estudos de Bullying, hoje é uma OCIP, nós temos trabalhado em 2006, desenvolvemos o primeiro Fórum Brasileiro sobre o Bullying Escolar. Em 2009, fizemos uma aproximação com o Congresso, tentando conscientizar. Lançamos no ano passado a campanha de combate ao bullying. E conseguimos sensibilizar parlamentares e foi instaurada a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Bullying e Outras Violências. Nós somos do terceiro setor e queremos dizer também outra coisa importante. Nós temos pleiteado políticas públicas, não é? No sentido de enfrentarmos essa violência. Agora, eu quero dizer que o bullying está no âmago de outras formas de violência explícitas, como também no âmago da formação de gangues, um grave problema na nossa capital. Preciso denunciar esse aspecto epidêmico. Nós estamos lidando com uma epidemia, pois o bullying tem uma capacidade de propagação, senhor senador, muitas vezes maior do que atos isolados possam na tentativa de conter. E nós estivemos denunciando recentemente na TV Câmara, em março, nós fizemos uma entrevista onde, infelizmente, nós afirmamos a possibilidade de acontecer tragédia em escola, que foi levada ao ar novamente na terça-feira passada. E há 3 anos, quando percebíamos a possibilidade de acontecer mortes em escolas, elas começaram a acontecer. E eu temo que outra tragédia poderá ocorrer se nós não fizermos alguma coisa. Agora, eu gostaria só de citar que há solução, sim. Nós trabalhamos com engenharia de mudança e é possível conseguir resultados rápidos. Para o senhor ter uma ideia, é possível em uma escola com incidência de 66% de envolvidos em 4 semestres. Em 2 anos, cair para 4% a incidência de bullying. Então, há esse expertise, sim. Agora, ao contrário do que foi mencionado, não é algo que vamos resolver a violência social para resolver a violência na escola. A violência na escola é urgente. E quero só, por último, enfocar um aspecto muito importante para nós entendermos que, por ser velado, a vítima do bullying, 80% dos agressores disseram que foram vítimas e estão reproduzindo a violência sofrida. E não existe essa coisa de que eu sofri isso e não desenvolvi transtorno e não cometi nenhum crime. Mas nem todos dispõem da mesma estrutura psíquica e aqueles que não chegam à atitude de massacre, senhor senador, eles são capazes de desenvolver comportamentos agressivos, levam para o ambiente de trabalho, levam para a constituição familiar e reproduzem nas suas famílias e na criação dos filhos. Os protagonistas desse fenômeno são formados em casa. E por isso nós trabalhamos também, não só com capacitação de profissionais, mas também com a família. Precisamos olhar para as nossas famílias. Obrigado.
Que é coordenador nacional desse projeto, nós teremos, no mínimo, e por proposta, inclusive, não só minha, de outros 2 senadores, uma reunião por mês. Eu recebi aqui já diversos nomes de pessoas que gostariam de falar, e infelizmente o nosso tempo está terminando, mas que o nome deles ficam aqui, como o seu também, e na próxima... No próximo debate que teremos sobre o tema, vocês terão a oportunidade de usar a palavra.
Eu gostaria de falar perguntas e respostas, e aqui são 2 livros em 1. É uma historinha infantil que facilita a compreensão desse fenômeno difícil e um manual com perguntas e respostas. Eu gostaria de encaminhar.
A presidência recebe com satisfação e vamos continuar o debate. Então, nesse momento, vamos assistir o vídeo preparado, o vídeo do 2º encontro de capoeira e grafite regional do Guará, com educadores populares.
Iniciando o nosso 2º encontro de capoeira e grafite do núcleo pedagógico da DRE.
Deixa eu levantar a guardada, já tem muito tempo aqui, né?
Ação afirmativa com a manifestação da capoeira e do movimento do grafite. O que nós precisamos na escola são de pessoas que tenham uma identidade cultural e queiram trazer esse conhecimento popular para dentro da escola, como uma linguagem de paz, como uma linguagem de fortalecimento da cultura brasileira. Que quando os projetos educacionais com capoeira acontecem dessa forma, bem estruturados, com boa orientação e com um debate filosófico sobre os seus fundamentos, os projetos costumam ter mais possibilidade de sucesso.
Como essa que estão sendo feitas aqui hoje na DRE do Guará, discutir a capoeira com educadores populares, com os grafiteiros, é fundamental, primeiro do ponto de vista do reconhecimento de uma cultura do nosso povo e da superação do preconceito em relação a algumas culturas, né, algumas formas de expressão de artes. Portanto, a participação da comunidade nos rumos, nas decisões, né? E no dia a dia da escola é determinante, primeiro para o fortalecimento da escola pública, né? E depois para que os governos reconheçam a importância do investimento na educação.
Hoje eu vejo o seguinte, um esporte de inclusão social chama-se capoeira. Não estou discriminando as outras artes marciais, mas todas elas há necessidade de um equipamento para que o aluno pratique um determinado esporte. E a capoeira só precisa de uma quadra e um espaço, um birimbau e um pandeiro, mais nada. E um bom mestre que passa a linguagem da capoeira conforme ela tem que ser dita. Né? Então a nossa preocupação hoje, nesse sentido aqui desse debate, né, é questão da a identidade cultural, no sentido mestre, não desvirtuar a capoeira que ele aprendeu, que é a capoeira angola ou a capoeira regional, por uma capoeira de luta, uma capoeira guerreira, uma capoeira de pancadaria, da escola, de uma escola ou de um grupo se querer ser melhor do que o outro. É dar cidadania para esse aluno, para que ele possa alavancar no seu sucesso e na sua vida.
Eu acho importante que a capoeira venha fazer essa parceria com o colégio, com o ensino fundamental, porque ela tem toda uma ferramenta em que envolve a sociedade como um todo. Por exemplo, na capoeira nós damos aula para pessoas com dificuldade auditiva, dificuldade física. E todos eles no mesmo contexto, sem separação de ambiente, sem separação de grupo, de situações dentro da própria aula. E a capoeira traz o marginal, ou aquele que está marginalizado, para dentro da sala de aula, da sala de aula de capoeira, e constrói nele um cidadão. Essa é a ferramenta primordial da capoeira. Se ela puder ser muito bem entendida no contexto estrutural de um programático da escola, isso vai dar muito certo. Mas se a escola começar a impor muitas regras naquela atividade que veio da liberdade, que é a capoeira, aí eu tenho minhas dúvidas. Mas temos que depositar sempre uma confiança no futuro.
Começamos um programa aqui em Brasília chamado Capoeira para Todos. O objetivo desse projeto era mostrar para toda a sociedade que a capoeira poderia ser praticada por todo o segmento da sociedade, desde a criança, no berçário, o adolescente, o idoso, deficiente mental, auditivo, visual, paralisia cerebral, cadeirante, todas as pessoas poderiam praticar essa arte genuinamente brasileira. Em 99, esse programa voltou com o nome Capoterapia. E hoje nós estamos atendendo hoje em mais de 160 municípios, estamos multiplicando esse trabalho. Esse trabalho tem dado um resultado fantástico na inclusão, não só do idoso, mas da criança, adolescente, em todas as classes sociais, o surdo, o mudo, o síndrome de Down.
Antônio Guará, né? Já desenvolve esse trabalho nas escolas públicas desde 2006. Eu vejo a importância da capoeira na escola pública, porque o mestre de capoeira, ele fala a linguagem da comunidade, né? Ele convive, né, no meio da comunidade, ele sabe os problemas da comunidade. E o mestre de capoeira, ele tem um papel de pai, um papel de resgate, não só da cultura, mas um papel de resgate do próprio aluno que está envolvido com drogas, da prostituição, com gangues, né?
É roda de capoeira, é roda de capoeira. Paulo Freire é a nossa grande referência, pelo que ele coloca, que educação não é privilégio. Como educação não é privilégio, a educação é de todos, essa transformação ela já está constituída aqui, na medida que os educadores sociais, eles têm assim, nos mostrado, além da sua arte, da sua criatividade, do seu poder, né, de interferência naquilo que está posto, que nós só poderemos realmente trabalhar a cultura brasileira, a educação brasileira, se for dessa maneira, né, se ela vier da base. Aí você tem que ter uma flexibilidade de entendimento dessa nova linguagem que vem através de um grafite, de um jogo da capoeira, de um skatista, enfim, de quem está criando um movimento próprio.
Primeiramente, o grafite tem uma roupagem nova, né, a partir do século XX, que onde foi, ele foi reconhecido como arte mesmo, como uma real expressão da rua, entendeu? É uma vertente que abre espaço para o diálogo entre educador social de rua, dando valor real para a arte de rua, que é o grafite, a street art, levando isso para o conceito didático, pedagógico mesmo, falando, colocando como forma de educação mesmo, uma forma de ensino. Tem crescido, tem somado muito, tanto na cena do grafite, quanto no desenvolvimento pedagógico das escolas.
Consegue enxergar uma educação integral sem essa participação da arte, da capoeira, né? E de outros movimentos culturais que fazem tanta diferença na nossa sociedade. Né? Então nós estamos investindo, acreditando, hoje nós lançamos um começo para a defesa da capoeira, da grafitagem, dentro das escolas públicas, como uma maneira de trazer os nossos alunos, a nossa comunidade, para repensar uma questão de educação. Né? Hoje nós pensamos numa educação ampla, numa educação de qualidade, numa educação integral, onde todos os movimentos, todas as representações sociais, culturais têm que estar dentro desse projeto de educação novo.
Queria só fazer primeiro meus cumprimentos aos educadores populares por esse belo vídeo e dizer que eu sei que muitos gostariam de falar, mas eu estou com 600 índios lá no plenário e eles vão bater os tambores, os tacapes, a flecha e tudo lá se eu não for lá falar. Estão me aguardando lá, então eu vou ter que encerrar para ir para lá.
O senhor muito trabalhou e nós negros o reconhecemos, né? Foi, serviu de material base para o nosso projeto, né? Eu, professor Alice, professor Adriano, nos debruçamos pelo Estatuto e percebemos a sua felicidade no que tange a capoeira enquanto identidade, enquanto resgate, um material da mais alta relevância. Queria colocar isso para o senhor.
Essa fala aí, além de me agradecer, acho que fecha, como a gente fala, com toque nobre essa audiência, não por eu ter feito o estatuto junto com outros senadores e deputados, mas porque a sociedade está, como eu digo, se apoderando, né? Assumindo para si a responsabilidade da implementação do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da Criança e Adolescente, do Estatuto do Combate ao Preconceito Racial, que é o caso. Parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho. Assim, eu encerro a primeira parte dessa nossa audiência pública. De imediato, abro já uma segunda para votar o seguinte requerimento. Com fundamento no artigo 113, solicito uma audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, e Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, com o objetivo de discutir e votar PLC número 41/2010, que versa sobre a Lei Geral de Acesso à Informação. Autoria de senador, aqueles que concordam com esse encontro, aprovado. Muito, muito obrigado a todos, a vocês do plenário, a vocês que assistiram pela TV Senado, mais essa audiência pública, que tem como eixo, o combate a todo tipo de violência e a todo tipo de preconceito, seja dentro da sala de aula, seja na rua, em qualquer lugar. Eu abri falando daquele fato ontem, lá de... Foi visto hoje pela manhã e ontem à noite, né? Foi na Paraíba, onde três jovens descem e matam a facada um outro jovem. Absurdo. Nada pode justificar atos nem semelhantes a esse, muito pior como esse, né? Então essa audiência pública tem esse objetivo, combater a violência e combater todo tipo de preconceito. Aquele assassinato covarde de ontem foi contra um menino que tinha a sua opção sexual diferente daqueles que o mataram. Essa é a justificativa. Onde é que nós estamos? Por isso, parabéns a todos vocês. Está encerrada essa audiência pública.